E continue ouvindo o quarto capítulo de O Homem de Nossas Vidas, peça radiofônica de Hugo Martins, direção de Geraldo Lopes.
Há 3 anos, Jesus saíra de Nazaré para pregar nas terras de Israel. Maria, desde então, não vira seu filho. Na casa onde, em tempos passados, o menino vivia em companhia dos pais e dos irmãos. Jesus chegou a Nazaré com seus discípulos. Judas e Simão Zelote ficaram em uma casa próxima à cidade. E o mestre foi despedir-se de sua mãe.
Saúde e paz, minha mãe.
Oh, meu filho, há quanto tempo não te vejo. Vens agora para permanecer por mais tempo ou partirás logo como das outras vezes? O que me tem feito suportar a tua ausência são essas 3 bondosas criaturas que me fazem companhia. Maria Cleófas, Suzana e Maria Salomé. E quando nosso querido amigo José de Arimatéia, que desde a morte de José nos visita quase sempre, dando-nos o seu apoio e trazendo-nos notícias tuas.
Mãe, lembra-se de Marta, irmã de Lázaro?
Sim, filho.
Veio comigo sua irmã, Maria Madalena, para conhecer-te. Espera um momento. Maria, aproxima-te. Mãe, esta é Maria Madalena.
Se sois amiga de meu filho, sois minha amiga.
Sinto-me feliz em conhecer-vos, senhora.
Disseram-me, filho, que vais para Jerusalém, onde os profetas encontram a morte.
Aproxima-se a hora. Tenho que cumprir as ordens do meu pai. O filho tem que morrer para glorificar a Deus ou viver para ser desonrado diante de Deus.
Oh, Deus meu, submeto-me à tua vontade, mas ampara minha resignação. Dá à minha fé o apoio para que esta pobre mãe possa suportar a dor de perder o seu filho.
Oh, mãe, não chore.
Oh, Deus, tem compaixão de minha dor e do meu pesar.
Tu, minha mãe, hás de sobreviver-me. Um dia nos reuniremos na eterna morada.
Se partes, se abandonas-me, que há de ser desta pobre mãe?
Sossega, minha mãe, e reza por teu filho, já que se distancia neste momento do dever traçado pela natureza humana. A minha hora está próxima. Não tenho mais nem mãe, nem irmãos, nem irmãs, nem parentes. A potente voz de Deus chama-me para o martírio. Faz a Deus o sacrifício do teu filho, como eu faço a ele o sacrifício da minha vida.
Judas e Simão Zelote dirigem-se para o jardim de Getsemane, nos armazéns abandonados, onde eles se reúnem a fim de organizar a libertação do povo do jugo romano. Era preciso acelerar os preparativos do ataque por ocasião da entrada de Jesus na Cidade Santa.
Então, Judas, quando chegará o carpinteiro a Jerusalém?
Amanhã, por volta do meio-dia, ele estará entrando na cidade.
Aí então, o povo que se encontra na cidade para a Páscoa comemorativa da libertação dos hebreus se unirá conosco contra os malditos romanos.
Eu e Judas estaremos atentos quando Jesus chegar ao templo.
Estarei com Barrabás na outra extremidade da cidade aguardando o sinal de Judas.
Prestem bem atenção. Vamos aproveitar a aglomeração do povo quando da saída do templo.
É necessário muito cuidado, hein? A fortaleza Antônia é bem guardada e há bastantes soldados armados e atentos. Só atacaremos quando Jesus sair do templo.
Onde estão os outros?
Irei avisá-los hoje mesmo.
Pois bem, vamos embora. Temos que nos encontrar com o mestre na casa de Lázaro, em Betânia, onde ele prepara-se para partir. Não ataquem sem o nosso sinal. pois lá do templo temos uma visão geral de todos os movimentos da cidade e dos soldados também. Lembrem-se, só ataquem se a guarda pretoriana não estiver de prontidão. Vamos, Simão Zelote.
Jerusalém é o dia 14 do Nisan do ano 30 da nossa era, antevéspera da grande Páscoa dos judeus, a suprema festa instituída por Moisés em memória do templo. De todos os recantos da Palestina, assim como dos quatro cantos do Império Romano, continua a fluir os peregrinos, ricos mercadores de Antioquia e Alexandria, que se hospedam nos palacetes evocativos da cidade santa. Pobres artífices lavradores armam suas tendas nas planícies de Esdrelon, próximo ao Monte das Oliveiras. A fortaleza Antônia, tão perto do templo, a guarda pretoriana em estado de alerta teria que perceber uma nota de desafio naqueles cânticos e salmos em louvor ao poder esmagador do Deus de Israel.
Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que operou.
Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor.
Fez prodígios diante dos seus pais na terra do Egito, no campo do Zoan. Dividiu o mar para que eles passassem.
Fez prodígios diante dos seus pais.
Vem Jesus, eu era cego de nascença e ele me curou. Bendito sejais, Senhor.
Eu há 10 anos, vivia em cima de uma cama e ele me fez levantar. Este é o verdadeiro Messias, Filho de Deus.
Pedro, vamos em direção às escadarias do templo.
Temos aqui o espaço do Oriente. Os suaves perfumes do Líbano estão aqui.
Tirai tudo isto daqui. Como podeis fazer comércio na casa do meu pai? Retirai! Todos!
Não podeis fazer isso! Nós passamos parte do nosso lucro para o sacerdote.
Afastai-vos da casa de Deus! Tirai isto daqui! A minha casa é casa de oração, mas vós fizeste dela um vil salteador.
Por que autoridade estás fazendo isso?
Eu também vos farei uma pergunta. Batismo de João Batista era do céu ou dos homens? Respondei.
Não sabemos.
Está um pouco nos direitos de que eu vos
Tu te julgas legislador? Me depois adiante de Moisés.
Não me ponho adiante de homem algum, mas vejo claramente o que está em vosso coração e o que dele sai.
Encorajasse os teus discípulos a semearem e cultivarem o trigo no sábado.
Hipócrita! Vós vos considerais bons judeus porque no sábado não dais um nó, nem comeis um ovo posto nesse dia. Será que essa geração de víboras não leu o que fez Davi quando tinha fome? Entrou na casa do Senhor e comeu o pão consagrado, feito só para sacerdotes, e o Senhor favoreceu.
É uma blasfêmia falar de Deus!
Deus disse-vos isso? O profeta Isaías, que dizeis venerar, profetizou sobre estes tempos. Este povo te ouvirá, mas não entenderá. Verá, mas não compreenderá. Meu pai está por toda parte. Trabalha no dia de sábado, glorificando as flores, as árvores e o próprio homem. E o filho do homem faz o trabalho do pai no sábado.
Deveis ser perturbado para falares de Deus desta maneira.
Só falo o que sei e vós falais o que não sabeis.
Uma ars tão importante para o Nazareno e avisa por cima carpinteiro.
O que há de mal em ser carpinteiro? Ele não fez um trabalho honesto. Poder sustentar os vadios do templo no seu luxo?
Simão Zelote, os homens estão a postos.
Tudo em ordem, Judas.
Rabino, é lícito ou não dar o tributo a César?
Mostrai-me a moeda do tributo.
Aí a tens.
De quem é esta imagem? E de quem é a inscrição?
De César Augusto.
Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
E tu, és o rei dos judeus?
Então quem são Tibério, Sejano e até Pilatos, se não reis dos judeus?
Judas, fizeste o sinal?
Mas eles estão atacando.
Idiotas! Os soldados romanos estão de prontidão. Todos vão ser arrasados.
Nossa única esperança agora é o mestre.
Vejo a razão deste teu nervosismo, desta tua revolta.
A tua irresponsabilidade é espantosa. O nosso povo é escravo da vontade dos romanos. E tu ainda perguntas o motivo da minha revolta, João.
Mas tu ficaste assim depois que o mestre veio para Jerusalém.
O mestre tem poderes para libertar os nossos irmãos do jugo de Roma. Tu sabes bem disso, Mateus. A Judéia é uma cidade ocupada. Ou tu não estás sabendo que a liberdade do povo judeu é controlada por Tibério César?
É, sim, mas...
Muitos dos nossos compatriotas esperaram com ansiedade por este momento. A entrada de Jesus em Jerusalém. Todos uniram-se e armaram-se para enfrentar nossos algozes. Eles confiaram em mim, porque eu lhes falei de Jesus, do seu poder. Todos prontos para atacar de surpresa a Fortaleza Antônia. Os que estavam na cidade, ao meu sinal, atacariam na saída do templo. E os que se encontravam nos arredores, atacariam sob o comando de Barrabás. Muitos morreram. Dimas foi preso, Barrabás, Gestas e muitos outros. O mestre não fez um só gesto para defender os nossos irmãos. Foi tudo tão de repente. A surpresa foi geral.
E o que querias que ele fizesse, Judas? Jesus é contra a violência.
Aquele momento não era de violência, e sim de justiça.
O mestre prometeu alguma coisa?
Não, não. O mestre não prometeu nada. Não era preciso prometer. Quem não entende a súplica de um povo escravo, humilhado, faminto? Ele viu tudo. Era só um gesto. E o povo sabia e confiava que bastaria um olhar para o mestre dominar estes malditos romanos. Quanto tempo temos ainda de esperar?
Mas ele é o Messias.
Ele entrou em Jerusalém. A sua chegada é como um julgamento. Mas ele assistiu tudo da escadaria do templo e nada fez.
Judas, descansa. Todos nós estamos muito cansados.
O meu coração está inflamado. Ó, Senhor, por quanto tempo ainda teremos que suportar esta tirania? Choro pelos mortos, porém, mais ainda, pelos vivos, que todos os dias morrem mil mortes.
Como estão todos? Que há, Judas?
Ainda perguntas o que há, Simão Pedro? Não viste o que aconteceu no templo?
Judas, o povo judeu verá sua liberdade. A cidade está horrorizada, mas não se ergue mão alguma contra os nossos opressores.
Onde está o nosso orgulho? Onde os Josués e Davis e Macabeus, que dominavam adversários tão odiosos quanto Roma? Nós poderíamos ter vencido estes malditos.
Com aqueles pobres salteadores sem armas? Não basta a coragem nem o desejo de liberdade. Tu hás de convir, Judas, que eles foram imprudentes. A cidade estava com toda a guarda pretoriana de prontidão.
Ora, Pedro, o mestre poderia ter nos ajudado.
O mestre nos libertará. A hora ainda não chegou, Judas.
Depois do fracasso da marcha a Jerusalém, Judas recebeu um convite do sacerdote Gamaliel para comparecer à casa de Caifás. Quando penetrou no vasto salão, estranhou que Anás e Caifás estavam cercados por toda a família sacerdotal. Anás, o cérebro de todas as tramas, sem muitos rodeios, historiou a Judas a situação irremediável de Jesus diante de depoimento de várias testemunhas.
Homens de Israel, ouvi. Esse Jesus é um perigoso socialista que tenta igualar os homens, nivelar as fortunas e reduzir os poderes do mundo. Que ousa pregar o amor para com os inimigos e o perdão para o algoz.
Onde pretende chegar este homem que impressiona e cativa a simpatia das multidões, dispondo-as a segui-lo por toda parte? Qual a sua intenção, verberando as tradições conservadoras do mundo?
Caifás, Judas acaba de chegar.
Judas, onde encontra-se o vosso mestre?
Jesus celebra a Páscoa na casa de um amigo.
E havemos de permitir que esse carpinteiro celebre a Páscoa numa quinta-feira?
Que tendes, pois, a estranhar? Jesus é um inovador. Ele segue um novo caminho que a vós não convém. Por isso quereis prendê-lo.
Contamos também com a guarnição romana para prendê-lo.
Não é necessário. Jesus não é homem de guerra, mas sim de paz.
É um homem de paz. E o ataque a Jerusalém?
Ele não teve culpa.
Foi vossa, por acaso?
Se quereres prendê-lo, acabemos logo com isso.
Jesus de Nazaré não deve ser punido pela lei de Moisés, mas sim pela justiça de Roma. Ele não deve ser executado pelos seus próprios compatriotas, mas vilmente assassinado pelos inimigos da nossa raça.
A que horas quereis sair, Judas?
À noite, após a ceia pascal.
Malcos, ireis com Judas prender Jesus.
Esse impostor há de ficar hoje em vosso poder.
Judas, leva-o diretamente ao meu palácio.
Mas como pode ele ser julgado ali, fora da jurisdição do templo?
Cumpre o que prometeste!
Não griteis comigo! Não sou vosso servo. Faço isso por Israel.
Irmãos, como somos todos judeus, é meu desejo comemorar pela última vez a Páscoa convosco. Pois vos prometo que não comereis mais desse pão até a minha peregrinação estar cumprida no reino de Deus. Vinde.
Quem?
Vós, um por um, vinde.
Que pretendeis fazer, mestre?
Lavar-vos as mãos?
Lavar os vossos pés.
Não é possível o que vejo. Não pode ser. O mestre lavar os nossos pés?
O mestre? Filho de Deus, lavando os pés desses homens impuros? Como podem permiti-lo? Eu não permitirei.
Agora tu, Simão Pedro.
Vós lavardes os meus pés.
O que agora faço não compreendes. Mais tarde o compreenderás.
Não. A mim jamais me lavareis os pés.
Simão, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo.
Lá vai, mestre.
João, estás percebendo que o mestre não se sente bem?
Ele me parece muito triste.
Judas, tira tuas sandálias.
Sim, mestre. Jesus, só peço como todo patriota que enfrenteis os nossos inimigos e nos liberteis deles. É tudo o que jamais pedi.
Ainda não compreendeis.
Fui fiel a meu modo.
Se fosse o modo de Deus, Judas, podia ter sido diferente. Mas ainda assim, a profecia das 30 moedas de prata tem de ser cumprida.
E o que me importa isso, mestre?
Saberás, como sabes de muitas coisas, Judas. Discípulos meus, compreendeis o que eu fiz convosco? Vós me chamais mestre, senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se, pois, eu vos lavei os pés, também vós vos deveis lavar os pés uns dos outros. Conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpram as escrituras. Este pão é simbolicamente o meu corpo, que é dado por vós e pela humanidade. Conservai isso sagrado em minha memória. Tomai e comei. Este vinho, divide-o entre vós, pois não bebereis do fruto da vinha até chegar o reino de Deus. Este vinho é o testemunho do meu sangue que é derramado pelos homens. Em verdade vos digo que um de vós há de me entregar.
Eu nunca te negarei, mestre.
Simão Pedro, antes que o galo cante, três vezes me terás negado.
Mestre, quem direis vós que é o maior? O profeta que desafiou o faraó e conduziu seu povo, livrando-o da servidão? Ou o profeta que viu seu povo escravo e não mexeu uma palha?
O maior, Judas, é aquele que faz o trabalho para o qual Deus o enviou.
Senhor, quem é o traidor?
Digo-vos, irmãos, que poderia ter sido qualquer um de vós. Mas nenhum de vós, com todas as vossas fraquezas, foi cativado por vossos desejos, salvo um. Eu o conheci logo por sua obsessão ardente.
Senhor,
quem é?
É aquele a quem darei esta fatia de pão. Judas, o que tens a fazer, faze-o depressa.
Assim farei.
Para onde vais tão depressa, Judas?
Deixai-me passar.
Por que ele se foi? Não ouviste o mestre dizer-lhe para fazer logo o que tem que fazer? Judas é o tesoureiro. Naturalmente foi comprar mais alguma coisa para a festa ou dar algumas esmolas.
Não vos entristeçais por mim. Por pouco tempo ainda estarei convosco. Aonde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei.
Para onde vais?
Aonde vou, não podeis seguir agora. Não se perturbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos um lugar, e depois que me for, virei outra vez e vos levarei comigo. Assim, onde eu estiver, vós estareis também, e conheceis o caminho do lugar para onde eu vou.
Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos nós saber o caminho?
Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Vamos. Aproxima-se a hora.
E assim apresentamos o quarto capítulo da peça radiofônica de Hugo Martins, O Homem de Nossas Vidas, com o elenco dos radiadores da Era de Ouro do Rádio Pernambucano. Direção Geraldo Lopes.